Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espiritismo levado até o jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem.
Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Lucas Natan o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre juventude e evangelização espírita. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, hoje está estreando aqui no Espaço Jovem o Lucas Natan, que é jovem da Oficina de Estudos da Arte Espírita. Olá, Lucas! Bem-vindo ao Espaço Jovem!
Olá, boa tarde, Léo. Boa tarde, gente. Obrigado, Léo, pelo convite, se juntar à equipe do Espaço Jovem. E é um prazer estar aqui nesse encontro para falar sobre juventude espírita.
E aqui, que não é novidade aqui no Espaço Jovem, a gente sempre fala sobre juventude e evangelização espírita. Hoje, no movimento espírita, a gente está vendo um processo, né, de recomeço das juventudes e das evangelizações espíritas e toda uma reformulação nesse processo no movimento espírita. E a gente hoje vai começar justamente essa discussão sobre o que está levando, muitas vezes, as juventudes a não terem jovens dentro da casa espírita. Lucas, para você, o que está acontecendo que não tem dos jovens nas juventudes espíritas? E até fale um pouquinho de você, como é que foi essa trajetória toda de vida sua, para o pessoal até também estar te conhecendo.
Então, sobre essa questão e cada vez mais, né, tá saindo jovem, ou no caso, teve essa saída pós-pandemia, né, e a gente vê agora nesse retorno que as casas espíritas estão com muito pouco jovem. Para mim, assim, é mais uma questão de esses jovens agora não estão mais tão jovens, né, passou do 18, e aí se vê em um lugar que talvez a casa espírita não tenha um ambiente para esse jovem, sabe? Aquele jovem que tá no 19, 20, 21 para cima, assim, e aí vê como a casa espírita não tem mais esse espaço, né? E agora seria para ele entrar, talvez, nos estudos. Muitos jovens ainda acabam até preferindo sair do centro espírita, né? Talvez, entre aspas, aproveitar essa juventude, né? E aí, uma certa idade mais tarde, assim, voltar, do que, já que ele não se encontra mais nesse espaço, né? Acho até mais também uma questão de também não estar numa afinidade mais com a casa espírita, né? Talvez se esse jovem não consegue ter mais um diálogo. Mas, sobre contando minha trajetória no meu espírito, eu entrei no espiritismo com 11 anos, assim. Foi minha mãe que... A gente é até de uma igreja evangélica, e aí a minha mãe conheceu o centro espírita perto de casa. Aí chamou eu e meu irmão gêmeo, assim, pra isso, a gente queria ir e tal, e a gente foi. E aí, desde há 11 anos, eu tava já na evangelização, né? Só que também era isso, meu santo tinha muito pouco jovem. Quer dizer, tinha bastante jovem mais velho, né? Porque na minha faixa etária era só eu, meu irmão e mais duas pessoas. E aí, a gente ficava, tipo, bem na parte da entrada, assim, do centro, numa mesa, assim, evangelizadora. E aí, tinha uma sala do lado, que era, tipo, salão. E aí ficava cheio de jovens, assim. E era o André Passos, que dava o facilitador nele. Só que era de uma galera mais velha. Eu via que a galera mais velha era animada e tal, cantava música. Eu ficava até querendo já ser mais velho para ficar com eles. E aí depois eu fui, né, crescendo, assim. E, só que eu também não era muito frequente. Não era, a minha frequência não era muito, assim, né? Porque... acho que é muito do jovem se encontrar no meio espírita. Então, até eu realmente, tô a fim de... Era terça-noite, né? Até eu falar, tô a fim de ir no centro espírita terça-noite, que eu chegava do colégio, eu estudava tarde, então eu chegava do colégio, e aí até eu ter uma vontade, realmente, de querer ir, né? Estar ali naquele lugar, foi só com meus 16 anos, assim, né? Mas, e aí quando eu cheguei já, quando já estava com 16, né, 17, que aí eu já estaria na faixa etária daquela galera mais velha que eu queria ficar, não tinha mais muito jovem no centro. Na verdade, só tinha... Voltou a ter só 4 jovens, assim. Tinha as crianças, 11, 12, 13, mas também era muito pouca. O centro mudou também, teve obra, a gente passou a ficar num lugar muito mais aberto, até num salão muito maior. Então, tinha um pouco uma questão envolvendo músicas, assim, e tal, mas que eu conhecia muito pouca música espírita, eu conheci muito mais através da Comerge. Mas era isso, assim, vinha jovem, mas o jovem não ficava, o quê? 1 mês e depois saía. Então, constante mesmo era eu, meu irmão gêmeo e umas, sei lá, 3 jovens, assim. Tinha o filho da própria evangelizadora e mais 2 garotas, assim. Aí depois ficou só nós 4, nós 5, até na época da pandemia, depois que, né, que veio a pandemia. A gente ficou fazendo online, e aí a gente já era mais velho, né? Já tinha 20 anos, então as próprias facilitadoras falavam pra gente, agora vocês entram no novo ciclo. Então, a gente ficou fazendo online, só que aí depois parou. E aí, quando voltou, já não tinha mais, né? Quando o centro voltou ativo, não tinha mais, né? Que parou até os 21. Então, também elas não eram mais... as facilitadoras, entre outros. E aí também, aí eu meio que afastei do centro, né? Saí assim um pouco, porque também já não tinha mais o grupo, né, dos jovens. E aí foi isso. E aí, na Comércio, ano passado, eu conheci a oficina, que tem a juventude, e entrei para a juventude da oficina.
Nathan, foi bacana que você abordou nessa história da tua trajetória toda de vida várias questões que a gente vê muito no movimento espírita, né? Hoje, nesse movimento pós-pandemia, a gente identifica que existe um número de jovens pequeno em várias casas espíritas. Uhum. A gente vê que a pandemia contribuiu para essa diminuição, mas não só de jovens, como também de trabalhadores nas casas espíritas. Mas, na verdade, se a gente for parar a analisar, essa falta de vínculo do jovem com a casa espírita, ela já começa já há bastante tempo. Então, antes da pandemia... isso já acontecia. A gente começa a ver essa questão da queda no número de jovens nas casas espíritas já por volta de 2012, mais ou menos, 2012, 2013, que começa a ter uma queda no número de jovens nas casas espíritas. Até interessante que foi feito um censo, né, ainda de 2010. Então, quando eu fui, participei da Combrage Nacional... se eu não me engano, foi 2010. Nessa Combrage foi trazido o censo que dizia o número de jovens espíritas que tinham. Então mostrava que estava tendo, naquela época, um aumento, mas não era um aumento perceptível. E a partir daí a gente começa a ver que nas casas espíritas começa a ter um esvaziamento, né, do número de jovens dos encontros espíritas. A Comerge começa a diminuir o número de jovens, por mais que a Comerge seja o principal carro-chefe para que o jovem esteja no movimento. A gente começa a observar também que as casas espíritas, então, elas começam também a não ter essa questão com o jovem, né? E a gente passa a ver isso, muitas vezes, já há algum tempo atrás, né? Eu lembro que quando eu entrei no movimento espírita, né, eu não nasci espírita, eu me tornei, né, espírita a partir de 2007. E ali em 2007 havia um número de jovens muito grande. Mas o que aconteceu? Foi passando um tempo... né, a gente foi notando justamente esse esvaziamento. E que as casas espíritas, elas não estavam, né, trazendo o jovem para a casa espírita. O jovem, ele ficava muitas vezes ali só no trabalho de juventude, com temas que às vezes não eram temas interessantes, e a partir do momento disso, o jovem começou então a ter também questões dele de trabalho. O mercado de trabalho começou a passar por um processo de transformação, porque a gente nota que é o momento que o jovem começa a estudar para entrar na faculdade, a ter que se afastar da casa espírita por esse motivo, e a partir daí, então, se ele não tem um vínculo com a casa espírita, ele acaba não retornando. Então, a gente vê que tem isso, que uma das questões do jovem não estar hoje na casa espírita é resultado de um trabalho que talvez a casa espírita não tenha feito no passado, de estar cada vez mais introduzindo o jovem no trabalho da casa. Porque você isolar o jovem apenas na evangelização na juventude não é uma forma de você estar mantendo o jovem ali na casa espírita. Você tem que começar a atrair o jovem. Então, várias coisas que atraem o jovem. Aí eu queria aproveitar, Natan, queria que você me dissesse, você que já participa de comércio, já participou também de outra casa espírita, o que que hoje atrai o jovem para estar numa casa espírita?
Eu diria que tanto a diversidade dos temas, né, o que também projetos, como esse jovem vê que nessa casa espírita ela dialoga com o que está sendo falado hoje na sociedade, né? E também ela tem projetos, atividades. Então, por exemplo, a oficina, né? A oficina tem diversos projetos, tem tanto teatro como outras aulas, acontece evento na própria casa espírita, mas também a oficina tem essa forma de trazer o jovem a ajudar na casa, a fazer até estudo. Eu já dei, faço parte da juventude, já dei dois estudos. Então, acho que é muito isso de conseguir aproximar esse jovem realmente para dentro da casa e não ficar ali, né, no campo do estudo, como se só o facilitador tivesse aquela forma de saber, né? Só o facilitador pudesse ser o cara que sabe, todo mundo ali só ouvindo ele. E acho que também é isso, né? Essa forma de dialogar com o que está sendo falado, mas que até então eram considerados, né, tabus em casas espíritas, já é o momento de começar a falar sobre tudo, né? Então, se uma casa espírita ainda se limita a um processo só de falar sobre tudo que está ali no, nos cinco livros, mas não conseguir abordar assuntos na nossa sociedade, então o jovem ali só fica, tá, eu aprendi isso na minha juventude, mas agora eu vou embora, sabe?
É interessante isso que você está falando, Natan, porque é uma coisa que muitas vezes, realmente, quando eu participo de encontros espíritas, chamo coordenadores aqui, vou nos locais, os jovens falam muito, né, que falta, às vezes, na casa espírita, essa questão de estar abordando temas da atualidade. Hoje, a gente percebe, né, que durante as palestras, né, as palestras algumas vezes não tocam. Não estou dizendo que são todas as casas espíritas. Há casas espíritas que hoje fazem esse trabalho. Não tocam em temas que sejam de interesse do jovem, nem do próprio público-alvo da casa espírita. Que a gente tem que lembrar que o público jovem faz parte do público-alvo da casa espírita. E a casa espírita hoje, ela recebe um número de frequentadores grande. E são frequentadores que eles hoje, eles buscam esses temas todos da atualidade à luz da doutrina espírita, porque todos nós estamos num processo evolutivo que leva, né, a todos nós a estarmos tentando entender a sociedade que a gente se encontra hoje, né, o mundo que a gente se encontra hoje. E as pessoas que estão chegando na casa espírita são pessoas que muitas vezes elas não veem isso em outras denominações religiosas e vem no Espiritismo uma resposta para essas lacunas que elas trazem dentro delas. Os palestrantes também estarem abordando temas, né, de uma forma que seja mais acolhedora. Porque uma das coisas...
Atualizar, né, dos próprios temas, né? Não adianta também você querer dar para mudar, porque só que sei do tema, vou dar, olha só, como o nosso centro espírita aborda diversos temas, mas aí você ainda usa nomenclaturas que não estão mais em jogo, sabe? Não são mais usadas. E aí, então, é melhor nem abordar, sabe?
Sim. Porque o que, que acontece? Muitas vezes, pessoa que está como palestrante, às vezes ela não tem uma forma de abordar que seja uma forma atrativa. Então, para a gente poder ter uma receptividade com o público, a gente tem que dialogar com aquele público. Não é você sentar de frente para o grupo e só você dialogar. Hoje, a gente vê que a forma de você chegar até o público-alvo é você interagir com o público. Mas até as pessoas passarem por esse processo de conscientização que elas têm que se atualizar, não é algo fácil. Então, isso é uma questão. Agora, hoje a gente também vê, né, voltando para o tema das evangelizações, que faltou no passado se está integrando a criança à casa espírita. Hoje nós não vemos, né, jovens nas juventudes, porque no passado faltou mais por parte de algumas casas espíritas esse processo de introdução da criança à casa espírita, e que são coisas pequenas. Às vezes a criança ela já começar a participar da reunião pública lendo um livro de mensagens, né, fazendo uma prece, ajudando lá na parte da recepção com alguma coisa, dependendo, ajudando com a água fluidificada. Então a gente vê que algumas delas não fazem esse trabalho. Então, como é que a gente vai criar esse sentimento de pertencimento? Para você, ô Natan, como é que foi esse sentimento de pertencimento quando você estava participando de uma outra casa espírita? Como é que foi esse processo de evangelização para você lá? Você sentiu isso?
Então, eu comecei a sentir mais isso já mais velha, assim, quando eu gostava bastante, né, minhas duas facilitadoras, né, elas conseguiram transformar a juventude, mesmo só tendo 5 jovens ali, conseguiu transformar aquele ambiente acolhedor, sabe, que a gente conseguia conversar sobre diversos assuntos, assuntos pessoais entre todo mundo, né. E aí, acho que também é muito isso, não é só adentrar o jovem nesse espaço com o trabalho na casa, mas é também os jovens procurar no centro desse espaço acolhedor, né? Que até como eu me sentia na juventude, né? Um espaço acolhedor que a gente podia falar, conversar, aberto a diversos assuntos. Elas traziam muitos assuntos atuais que estão sendo discutidos, né? De uns tempos para cá, eu aprendi até na própria juventude ali. E aí, com elas, assim, mas aí é isso, né? Deu 21 anos, então meio que acabou, né? Ah, acaba o ciclo, né? 21 anos, agora já não tem mais. Então, acho também é muito isso de da casa espírita não só limitar esse jovem com a idade, mas também procurar saber temas, né? A gente está em um período agora. Que, por exemplo, estamos na questão de inteligência artificial, estamos na questão de movimentos LGBTQIAP+, movimentos negros. Como a Casa Espírita ainda vai ficar com assuntos, com nomenclaturas de décadas passadas, sabe? Não se fala mais homossexualismo. Aí um facilitador vai e fala homossexualismo, sabe? Uma palavra que já foi abolida há muito tempo. Então, acho que é o próprio jovem sentir pertencido àquele espaço, né? Como eu me sinto na própria juventude, assim, na oficina, em que eu tenho vontade de ir para a oficina sábado. Não é uma obrigação, não. Eu tenho vontade de estar lá porque é um lugar que eu me sinto bem. Então, acho que é muito mais isso, do jovem sentir bem no espaço, né?
É uma questão de acolhimento, né, Natan? Porque o que que acontece? Isso que você falou da questão de limitação de idade, isso é uma questão que já conversada já faz tempo, né? Nós ainda temos casas espíritas no movimento que elas limitam a idade de juventude a 21 anos. E a gente tem que entender que hoje houve toda uma mudança na nossa sociedade. Hoje o jovem, ele está dando prioridade cada vez mais à questão de trabalho. Então, com isso, ele, para formar uma família, ou para ele morar mesmo sozinho, leva mais tempo. Então, na época dos nossos pais, o jovem, ele chegava aos 21 anos, ele já estava já, né, formando uma família, morando sozinho, e etc, etc. E hoje a nossa sociedade não é mais assim. Hoje o jovem ele está cada vez mais se capacitando para se tornar um bom profissional e ele tem preferido, algumas vezes, ainda estar junto com a família. E faz parte da nossa evolução, da nossa sociedade. Então, nessa questão toda, a juventude ela também passa por um processo de transformação. Se for parar para analisar o nosso Estatuto da Juventude que a gente tem, o Estatuto da Juventude hoje estipula como jovem com 29 anos. Então, hoje, a idade dele é até 29 anos. Então, já há algum tempo, né, começou-se aqui no Rio de Janeiro, o SERJ começou a ampliar essa visão. Tanto que a Comerj hoje, a idade máxima para você ir como jovem é 26 anos. Isso na Comerj, mas até essa idade já está sendo hoje em dia conversada, porque já desde a época que eu ainda era jovem, a gente já discutia essa situação da limitação de idade na juventude, porque já era esse período de transformação. Então, você ter uma casa de espíritas que ainda mantenham a idade de 21, ou encontros de juventude que tenham ainda a idade de 21 anos, tá fora do contexto. Eu me lembro quando eu fui na Combrage Sul, né? Limitaram o jovem a 21 anos, e depois de 21, o jovem só poderia ir como coordenador de juventude. Nem todos são coordenadores de juventude. Alguns são evangelizadores ou facilitadores. Então não é coordenador de juventude. Então como é que fica essa situação? E aí, na época, houve toda uma mobilização, né? O pessoal de São Paulo, aqui do Rio, se mobilizaram. Nós conversamos com a coordenação. Então, na Combrage Nacional, que foi em 2019, nós já tivemos um upgrade. Já aumentaram essa faixa etária para 24 anos. Então, já foi um avanço. E aumentar para 21, para 24 é um avanço. Vamos dizer assim. E vai avançar ainda mais. Então, assim, a gente tem que começar a entender que essa questão do jovem, ela mudou. E a gente tem que também estar atualizando a Casa Espírita.
Também é isso, né? Porque o jovem, exemplo, com 18, aí entra, tem vestibular, já começa a questão de faltar a Casa Espírita, né? Por causa do vestibular. E aí entra na faculdade, 18, 19, até o 20, 21, tá ainda se estabelecendo ali na faculdade, questão de estágio. E aí depois do 21, que o jovem volta, né, esse nicho, só que é isso, acabou. Aí já não tem mais para o jovem, porque do 20, né, até uns 25, 26 é muito acontecimento, muito assunto para um jovem ter e quer falar, né? E aí o jovem está ali não tem mais um lugar de conversa, né, de espaço. E aí você tem que fazer o estudo do livro, vai fazer o estudo do Evangelho, o estudo do livro dos Espíritos, muitas vezes com uma galera de 50 anos acima, mas só está o jovem lá com 23 anos, 22. Uma galera de 50 anos acima, e aí é questão de vivência, né? Porque é um jovem de 23 anos ali, ele quer ter conversar com alguém com a vivência parecida, né? E aí, pô, vai conversar com a galera que já tem até neto, sabe? Então, é muito ter um espaço de ter alguém com a mesma vivência que você, né?
É interessante isso, porque hoje se fala muito na questão da evangelização da família. Existe evangelização da família, a estrutura hoje da FEB e consecutivamente do SERJ, é de que existe a estrutura de evangelização da família. O que é evangelização da família? A evangelização da infância, da juventude, e família entra o grupo adulto mais barra pais. Então, como eles não têm uma nomenclatura, né, foi criado esse grupo de família dentro da evangelização da família. Então, assim, um jovem de 26 anos, de 27 anos, que ele não é casado, não tem filhos, não tem um companheiro, uma companheira, enfim, ele se sente deslocado. E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem.
Estamos apresentando Espaço Jovem.